Mais um Innovation Live, o nosso programa que acontece sempre trazendo personalidades do mundo da educação, inovação, criatividade e empreendedorismo do Brasil. Eu me chamo Domingos Machado, sou diretor de estratégia e inovação do Grupo Tiradentes e hoje serei o apresentador dessa live. O projeto Innovation Live surgiu da inquietação do Tiradentes Innovation Center, e sentiu a necessidade de continuar oferecendo conteúdos inspiradores e de qualidade para a nossa comunidade de criadores e inovadores. Independente da situação, das barreiras físicas, das dificuldades, é missão do Tiradentes Innovation Center conectar as pessoas e instituições para fomentar a cultura da criatividade, inovação, empreendedorismo, com o objetivo de desenvolver soluções inovadoras, negócios e novas tecnologias que impacta a economia, a sociedade e o futuro da educação. E é isso que vamos continuar fazendo. O Innovation Live é um momento de encontro totalmente online, aberto, gratuito, e neles vamos conversar com profissionais e grandes especialistas sobre inovação, cooperação, educação, empreendedorismo e tantos outros temas. Você pode e deve participar dessa conversa e, por isso, acesse as nossas redes sociais e o nosso site, tiradentesinnovation.com. E fique ligado na nossa programação. Antes de apresentar o nosso convidado, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês que estão aqui acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook e, pela primeira vez, vamos estar transmitindo também pelo Instagram do Tiradentes Innovation. Sigam as nossas redes sociais, se inscrevam aqui no nosso canal do YouTube, deixe seu like, ative o sininho, né, para receber todas as nossas atualizações. E fique sempre por dentro do que o Tiradentes Innovation Center vem proporcionar. Lembrando que ao final da live, ela fica gravada no nosso canal do YouTube e também será disponibilizada em formato de podcast no Spotify. Procure lá no Spotify por Innovation Live e escute todos os nossos episódios. Muito bem, sem mais delongas, hoje, mais uma vez, a gente tem aqui um grande nome. E nós vamos conversar hoje sobre o tema a importância de um ambiente de inovação durante as crises. O nosso convidado hoje, ele é um comentarista econômico da rádio CBN de Recife, professor da Universidade Federal de Pernambuco, presidente do Parque Tecnológico Porto Digital em Recife, no Brasil, um dos principais ambientes de inovação da América Latina, que cedia diversas empresas de TIC, de economia criativa, empresas nacionais e multinacionais, laboratórios, instituições de ensino e instituições de pesquisa e desenvolvimento. O nosso palestrante, ele é graduado em administração, é mestre em economia pela Universidade Federal de Pernambuco, doutor em administração e finanças pela Pontífice Universidade Católica do Rio de Janeiro e tem uma vasta experiência como professor, como coordenador, chegando até ser reitor de instituições de ensino superiores do Brasil. Senhoras e senhores, é uma grande honra com que eu apresento a vocês e convido o Pierre Lucena para fazer parte da nossa live de hoje. Bom dia, Pierre. Boa tarde, Pierre. Como vai?
Boa tarde. Tudo bom, Domingos? Obrigado pelo convite, viu?
Pierre, antes, a gente leu o seu convite formal, né, aqui, mas eu queria um pouquinho que a gente pudesse conhecer o Pierre que a gente não conhece. Como todas as nossas lives, a gente pede para que a gente apresente um pouquinho, Pierre, por você, quem é o Pierre, que é o pai da Maria, do Dudu, mas quem é o Pierre que a gente não conhece?
Bom, veja, só contando um pouquinho do meu histórico profissional aí, né, você já falou um pouco, eu sou professor de... O princípio, né? Eu sou professor desde 1996, eu virei professor muito novo na Universidade Federal de Pernambuco, sou professor de finanças, ali eu tinha feito a graduação, na verdade eu tinha feito uma carreira já lá, porque eu tinha sido presidente do diretório acadêmico, presidente do DCE na época do Fora Cola, então eu era já uma pessoa que circulava muito por ali, e fiz um concurso um ano depois de formado, né? Logo que eu me formei, eu recebi um convite de então Eduardo Campos, que foi governador, mas era o governo Arraes que estava assumindo, e eu fui ser chefe de gabinete do secretário de planejamento, que era um professor lá do Departamento de Engenharia da Universidade Federal de Pernambuco, passei um ano só, aí fiz um concurso para professor, quando você fazia os concursos ainda não precisava nem de mestrado e doutorado. Aí lá depois, lá eu fiz a minha carreira, né? Eu fui coordenador da pós-graduação, aí fiz o mestrado lá dentro, saí para fazer doutorado, voltei. Eu tive uma atuação na área de comunicação muito intensa ali a partir de 2007, porque eu tive um blog muito conhecido na cidade chamado Acerto de Contas, que era muito popular aqui em Recife, né? E tratava de economia e de política, e aí isso e eu era coordenador do curso de administração da Federal também, e aí me permitiu construir uma candidatura a reitor lá na Universidade Federal em 2011. Eu fiquei em segundo lugar, mas eu era a terceira via, mas acabou a eleição polarizando, né? E aí depois um headhunter me procurou oferecendo um cargo de diretor acadêmico numa instituição privada e para depois tornar essa instituição um centro universitário e ser o primeiro reitor dela, né, junto com a equipe que já estava trabalhando. E aí, inclusive, assim, a principal pessoa da minha equipe é hoje a reitora da Tiradentes, lá da UNIT, lá em Recife, que é a Vanessa. Antes trabalhava junto. E logo depois disso, eu recebi uma sondagem para assumir o Porto Digital. Mas eu continuo como professor da universidade, eu reduzi minha carga horária, né, porque era dedicação exclusiva. E aí, depois disso, eu teve um período, como eu sou já da área de comunicação, tive blog, comentarista de CBN há 10 anos já, e aí eu recebi um convite para ser vice-presidente do Diário de Pernambuco, que é o jornal mais antigo da América Latina. Mais do que isso, o Diário de Pernambuco é a empresa privada mais antiga do Brasil, né? Tem 193 anos. E aí, eu passei só um curto período para fazer alguns projetos, na verdade, o dono do Diário tinha sido meu orientador no mestrado, e aí eu assumi o Porto Digital, né? Fui eleito pelo conselho, eu era conselheiro já do Porto Digital, era conselheiro do César, que é nosso principal ICT, e aí assumi, recebi o convite de Silvio Meira, que é o presidente do conselho, houve uma votação, fui eleito por unanimidade dentro do conselho, e aí pronto, assumi o Porto Digital no final de 2018, e aí venho trabalhando na área de inovação, que é uma área muito gratificante, né? O Pierre, que todo mundo, que você disse, não conhece, né? Eu tenho 49 anos, como disse, já estou na universidade há 25, na Universidade Federal, sou casado, tenho dois filhos, né? Maria, que tem 2 anos, e Eduardo, que tem só 4 meses, estou aqui isolado em aldeia, que é do lado de Recife, e trabalhando home office, digamos assim, porque a gente não está em home office, né? A gente está num trabalho forçado dentro de casa, né? Porque home office era se tua filha estivesse indo para a escola, as coisas estivessem funcionando, tá? A gente está dentro de casa, é um pouco diferente. Mas e a coisa mais importante é que eu sou torcedor do Santa Cruz Futebol Clube. Isso aí já resume. Aí quando alguém me pergunta para você, bom, eu, Santa Cruz, você é torcedor do quê? Eu disse, opa, peraí que isso aí, aqui em Recife, isso define o caráter de uma pessoa. Mas
nessa vibe não, senão a gente que complica, viu? A gente complica bicho. Mas é um pouco disso, Pierre, é um pouco do quebrar esse gelo aí da apresentação, mas é importante todo mundo que quando a gente pensou nessa live, nesse projeto, era um que a gente conseguisse abrir as portas realmente do Tiradentes Innovation Center, não é por causa de uma pandemia que ainda fica parado. E aí eu aproveito, Pierre, e presto aqui a nossa homenagem, nossa solidariedade aos mais de 31 mil famílias que perderam seus entes queridos, e o nosso sentimento, que Deus conforte cada uma dessas famílias, a gente gostaria de fazer isso. Como é uma conversa bem informal, a gente está vendo aí a Maria pinotando aí pela coisa, eu acho que ela vai comprar isso daqui a pouco, né?
Então, daqui a pouco ela pendura aqui no meu colo.
Tantos grilos, tantas coisas, mas isso, isso mesmo. A gente vai dividir, Pierre, um pouquinho a nossa live em 3 grandes temas. Eu quero falar um pouquinho do Porto Digital, da importância do Porto Digital. Depois eu vou falar um pouquinho num bloco de perguntas, falando da importância da inovação nas empresas. E depois a gente vai falar um pouquinho da inovação na educação. Então, nesse sentido, eu passo logo pela primeira pergunta. E falando assim, Pierre, o Porto Digital, ele é um dos principais parques tecnológicos e ambientes de inovação no Brasil, com reconhecimento até internacional e com atuação na área de tecnologia da informação, comunicação e economia criativa. O Porto Digital é um parque urbano instalado no centro histórico de Recife, para quem não sabe, quem não conhece. Mas ele comporta vários bairros, o bairro do Recife Antigo, e mais Santo Amaro, Santo Antônio e São José. A região que antes era degradada lá, né, Pierre? De forma acelerada, foi feito um processo urbanístico de melhoria e recuperação do patrimônio histórico. Atualmente, o Porto Digital tem mais de 300 empresas, são diversas organizações de fomento e órgãos do governo, mais de 9 mil trabalhadores. E chegou até a cidade de Caruaru. E foi também já considerado pela Associação Nacional de Cobertura de Empreendimentos Inovadores, Amprotec, como o melhor parque tecnológico por 3 anos já. Aí a minha pergunta para vocês é o seguinte: o que faz e qual é o segredo do sucesso do Porto Digital?
Bom, só explicando o que é o Porto Digital, nós somos um parque tecnológico, como você bem falou, nós somos hoje o maior parque tecnológico do Brasil, a gente tem 339 empresas dentro, mas ao contrário de outros ambientes, né, parques industriais, quando a gente pensa, nós somos um bairro, é diferente dos outros, você pensa assim, pô, você vai chegar no Porto do Suape, tem lá uma barreira e tal, você vai chegar num ambiente de inovação em Santa Catarina, São Paulo, é um prédio, um galpão, nós não somos isso, nós somos um bairro onde as empresas se instalam a partir de um projeto de atração por redução fiscal. Isso começou, a gente está completando 20 anos esse ano, é um projeto muito novo, e a gente fatura hoje 2,4 bi, de acordo com os dados da própria prefeitura, né, e o que as empresas nos passam. Nós somos hoje o terceiro setor econômico da cidade aqui em Recife, a gente só perde para saúde primeiro, de serviços, né, e projetos de construção civil, o terceiro é o Porto Digital e o quarto é a educação, a gente passou esse ano. Significa que o Porto Digital ele já fatura mais do que todas as escolas e faculdades privadas formadas na cidade. É muita coisa, né? Principalmente porque o que a gente tem de custo, basicamente, como a gente é basicamente centrado na produção de software, é basicamente salário. Então, a gente deposita na conta da cidade muita grana de salário, né? Isso é muito importante. A gente tem hoje 11.600 pessoas trabalhando. Foi o censo mais novo que a gente fez agora em janeiro, né? A gente tem um conjunto de 10 empresas que faturam mais de 50 milhões de reais, né? Tem e dessas 10 empresas, um fato curioso, das 10 empresas, 8 nós fizemos aqui. As duas únicas empresas que nós não fizemos entre as 10 maiores são a Accenture e a Avanade. A Avanade, inclusive, é da Accenture, né? A Accenture é a nossa maior planta, tem mais de 2.500 funcionários aqui no nosso parque. Mas mais do que isso, nós somos, se você perguntar, o que é o Porto Digital? E só perguntando o que eu sou, né? Eu sou presidente de uma organização social chamada Núcleo de Gestão do Porto Digital, que tem como objetivo cuidar dessa política pública que é gerenciada de forma privada. Então o governo aportou recursos inicialmente, virou uma espécie de sócio, digamos assim, dessa organização social. Ele é minoritário, tem só 4 das 19 vagas do conselho, de forma que o parque sempre foi gerido de forma privada, o que permitiu que a gente atravessasse governos e virasse um projeto de Estado e não um projeto de governo, né? Então, na verdade, eu não sou funcionário público, eu sou funcionário privado, que contratado pelo conselho, sou um executivo contratado pelo conselho. E aí a gente vem desenvolvendo uma série de inovações dentro de plataformas, sempre dentro dessas empresas, né? O núcleo de gestão faz algumas coisas, mas basicamente a articulação. Então, é uma coisa que a gente está fazendo agora, que é muito relevante. A Prefeitura do Recife demandou ao Porto Digital que nós fizéssemos o planejamento da convivência com a Covid. E aí a gente falou para o prefeito, disse, olha, ao invés disso, vamos montar uma central de Big Data na cidade, que vai ter um grande sistema, que vai ser inclusive doado pelo Porto Digital. E a gente já está com 9 cientistas, a maioria da Universidade Federal. Eu e Silvio Meira, que estamos coordenando isso junto com algumas outras pessoas, mas tem mais 9 cientistas, inclusive da Universidade de Harvard, e a gente tem montado ali um planejamento para sair de forma segura, né, da Covid. Mas isso é uma das muitas coisas. Acho que tem um vídeo institucional, é curtinho, ali de 1 minuto, mostra um pouco do que é o Porto Digital, e aí acho que dá para explicar melhor.
Vamos ver o vídeo, então.
Nós somos um lugar, uma ilha no centro do Recife que transborda pela cidade, conectando o mar aos rios, o antigo ao novo. Conectando centenas de empresas de tecnologia e economia criativa a clientes por todo o mundo. Nós somos pessoas, inquietas, criativas, empreendedoras. Conectadas umas às outras através desse lugar, para as inquietações ganharem força, para a criatividade ganhar asas, para os empreendimentos ganharem o mundo. Nós somos negócios, startups, estudos criativos, coletivos, coworkings, freelancers, empreendedores e muitas oportunidades. Tudo acontecendo ao mesmo tempo, no centro do Recife. Presencialmente, remotamente, indefinidamente. Você pode trabalhar aqui, investir aqui, contratar quem está aqui. Você pode trazer sua empresa para cá. Quando nossas conexões acontecem, não há limites para o que você pode fazer. Porto Digital, onde as conexões acontecem.
Então, acho que deu para ver o que é o Porto Digital. Porto Digital é um lugar, uma ilha do Recife, que transborda para o mundo, que tem pessoas, que tem negócios, que se conectam. Então, basicamente, nós somos isso, né? Um ponto de encontro onde as pessoas se conectam para fazer negócios, e é disso que surge a inovação, os encontros entre as pessoas. O fato do bairro do Recife ser uma ilha aberta, isso facilita muito tudo aquilo que a gente gostaria de ser, né? O bairro do Recife está na memória do recifense de uma maneira muito forte, e para a gente é um orgulho muito grande estar fazendo parte desse processo de reurbanização do centro do Recife, né? De um modelo diferente. O centro do Recife é um dos poucos lugares de capitais grandes, acima de 1 milhão de habitantes, que você anda de ponta a ponta com o telefone celular sem ser assaltado. Parece que é pouco, mas isso é muito para o Brasil, né? Mas isso é devido à ambiência que tem lá, né? Eu costumo sempre dizer que nós somos um parque muito roots, né? Todo mundo circula na rua, tem morador de rua, tem o cara da tecnologia, tem a comunidade pobre, está todo mundo em harmonia ali vivendo, porque esse é o sentimento de cidade, a diversidade, né? que faz muita diferença. Né? Tem uma imagem do... Nós temos um evento que é o Hack and Play, que é um grande evento que a gente faz, é o maior evento de tecnologia do Brasil. No ano passado, só para ter uma ideia, teve 35 mil inscritos. E tem uma cena que alguém bateu uma foto que foi muito curiosa, porque estava o morador de rua, que é conhecido lá no bairro, né? Ali, flanelinha, fica ali. É um morador de rua, estava sentado no banco da praça do lado do presidente da Mercedes no Brasil, né? Eles estavam sentados, quer dizer, essa imagem é muito comum ali pelo bairro do Recife, porque a gente realmente conseguiu construir isso, obviamente com respeito às pessoas, mas o Porto Digital tem essa vantagem. É um ambiente muito neutro do ponto de vista político, onde as coisas acontecem e tal, e isso permite, na verdade, que o Porto Digital seja um ator diferenciado em relação à cidade.
E lógico, e para quem conhece, tem a condição de visitar, a gente vê que transpira a parte de inovação. Agora, Pierre, no início desse ano, vocês apresentaram esse balanço, mostraram a questão do faturamento das empresas de asfalto, 24% maior do que o período anterior, e vocês mostravam uma tendência que, mesmo diante da crise econômica que pairava sobre o Brasil, sobre o país, o setor de tecnologia da informação e economias criativas se mostraram capazes de ajudar nessa recuperação do Brasil, impulsionar a posição de destaque de Pernambuco e do Nordeste aqui para o mundo. Aí eu me pergunto, o que mudou depois dessa sua apresentação, dessa expectativa que vocês têm no futuro, no passado?
Olha, as empresas respondendo, fez uma pesquisa recente, as empresas responderam que há uma expectativa positiva desse ano ainda em relação ao faturamento, né? A gente tem, só para ter uma ideia, 46% das empresas estão com vaga contratando. Agora, o que a gente tem notado? Que ela impactou as empresas pequenas, as startups que estavam começando, porque elas são muito mais frágeis do ponto de vista de negócio, estão começando agora, né? Às vezes tem contrato com o próprio governo. Quem tem contrato com o governo realmente ficou numa situação muito difícil. Mas a maioria de lá não tem. Então, assim, o que acabou acontecendo é que as empresas maiores, elas tiveram mais negócios aparecendo. Você pega um Accenture, por exemplo, foi demandado a fazer muitas coisas para os seus clientes que não fazia antes, né? Como, por exemplo, colocar todo mundo em home office. Então, assim, tudo isso é prestação de serviço que é feita, né? O César, a mesma coisa, a Avante. Então, as empresas estão fechando mais negócios. Mas tem uma coisa muito mais positiva ainda, que a perspectiva delas, segundo a mesma pesquisa, 91% das empresas responderam que tem uma perspectiva positiva de negócio após a pandemia. Mais do que isso, as empresas que faturam mais de 5 milhões, que são as médias, entre 5 e 40 e mais de 40, foi 100% das respostas, né? O que mostra que há uma expectativa, porque nós somos colocados dentro de um projeto, de um processo de transformação digital forçada, e aí a gente vai ter que buscar tecnologia, né? Não tem jeito, né? As empresas vão ter que caminhar para isso, né? Isso está acontecendo, mas assim, a pandemia está trazendo muitos desconfortos, digamos assim, para todo mundo, né? Só para ter uma ideia, Nessa mesma pesquisa, 40% das empresas relataram que o principal problema que elas estão enfrentando é com a saúde mental dos seus funcionários. Porque a gente não está em home office, a gente está dentro de casa forçado. Porque home office era se tua filha tivesse indo para a escola, se as coisas estivessem funcionando, nada disso está acontecendo. Então, a gente está dentro de um processo muito ruim, né? As pessoas estão falando muito, na volta depois disso, como é que vai ser, vai todo mundo trabalhar em home office, vai nada. Pelo contrário, acho que vai ter uma demanda por encontros pessoais como a gente nunca viu, né? Tem um artigo de Nelson Rodrigues, que saiu em 1963, eu estava lendo essa semana, e ele estava relatando o caso da gripe espanhola, né? Porque foi um horror, a gripe espanhola foi muito mais forte do que a Covid. Tem uma expectativa de ter morrido até 100 milhões de pessoas no mundo todo, a população era bem menor. Então, e logo depois disso, que passou a gripe espanhola, as pessoas ficaram loucas para ir para a rua, porque ninguém aguentava, foi um drama muito grande, uma comoção muito grande. Eu acho que vai acontecer algo muito parecido, as pessoas vão demandar muito encontro pessoal, mais do que isso, as pessoas vão dar valor ao encontro com as outras pessoas, né? Isso é uma coisa muito relevante que eu acho que vai acontecer. Agora, alguns mercados serão absolutamente destruídos, isso é um fato, né? Um mercado de aviação vai passar por muita dificuldade, a gente vai ter os shopping centers, só para ter uma ideia de shopping center, segundo o dado que eu tenho, 22% dos contratos de lojas no shopping center no Brasil foram rompidos agora nesse período da pandemia. Lógico que depois volta alguma coisa, mas vai demorar um tempo ali para que a gente se acomode, né? Eu tenho uma ideia de que a gente vai voltar ao normal daqui a pouco, não é? A gente fala aí do novo normal, vai deixar um trauma tudo, mas daqui a pouco a gente acaba voltando ao normal, porque quando liberarem as escolas, e de certa forma, aí os encontros acontecerão naturalmente, mas de certa forma isso já vai ter passado pelo pior momento do segmento de saúde, que é a pressão sobre as UTIs, sobre os hospitais, né? Então, a gente está passando um drama muito grande, porque o Brasil hoje virou o epicentro dessa crise toda, mas vai passar, né? Com muita dificuldade, mas a gente vai passar. Mas o momento é difícil, mas o Porto Digital está... a gente está animado, a gente está com muita coisa. Só para dar uma ideia, viu, Domingos? A gente tem ali... muita coisa que as pessoas não sabem, mas a gente montou um desafio com o recurso do Ministério Público de Pernambuco, a Secretaria de Saúde. A gente tem 8 soluções que foram produzidas em 15 dias dentro de casa. Além disso, tem alguns produtos que as empresas fazem, como, por exemplo, atende em casa. Atende em casa é você receber o atendimento feito a gente está fazendo agora. É uma empresa do Poder Digital que montou tudo isso. Tem milhares de atendimentos feitos. Pessoas que estão com suspeita de Covid, ele vai atendido por um médico e vai para o hospital depois, se for o caso. A gente tem outros... Uma coisa que todo mundo fala, você sabe disso ali, todo mundo, que é aquele índice de isolamento, né? Todo dia sai, né, dos estados. Aquilo é feito dentro do Poder Digital. É em loco quem faz aquele indicador. É um indicador para todo o Brasil, né? Então, ele é uniformizado, tudo. Então, são coisas que a gente fez. Vamos lá dentro, falar que a gente tem muito orgulho de nossas empresas.
E aí, dentro dessa perspectiva que você está falando, veja, o setor gastronomia, Pierre, a gente tinha recebeu um desafio muito grande do presidente do Porto Digital, que falou, Silvio Meira, que dispensa apresentações, um desafio de dobrado tamanho, chegar a 20 mil pessoas, com 600 empresas incubadas, lá fazendo parte dentro do processo, não só incubadas, mas dentro do processo, e um faturamento de 3 bilhões. Então, esse desafio era para gerar cada vez mais empregos para Pernambuco e para o Nordeste, fazer com que a coisa... Eu fiz mestrado na Universidade Federal de lá, e a grande preocupação dos professores é como é que a gente faz para que os talentos não vão embora. Como é que estão esses números hoje? E qual é a estratégia que está sendo utilizada, Pierre, antes e pós pandemia, a gente está no durante, mas vai ter no pós, para que a gente, você, como suas metas pessoais, lógico que não só são suas, é do Porto Digital, mas que ele consiga dobrar de tamanho e chegar a esses números bastante significativos.
Olha, a gente, a meta é chegar a 20 mil pessoas em 6 anos, né? De 5 a 6 anos, esse é o projeto que eu tenho lá. O grande desafio realmente é a mão de obra, né? A gente tem 11.600 pessoas, só a Accenture já tem um plano de chegar a 5 mil, então já viria uma parcela substancial daí. Aí eu estou atraindo lá uma empresa do porte da Accenture, está para se instalar lá dentro, e mais um ICT do tamanho do César, por exemplo, né? Então a gente vai ter aí algumas empresas chegando, fora as empresas que costumeiramente nós já fazemos, avançamos e tal. A gente tem empresa que está crescendo muito lá dentro. Eu tenho, por exemplo, se você perguntar a empresa que mais cresce, hoje é a Insole. A Insole é uma fintech de energia solar. A Insole cresce, triplicou de tamanho, já está entre as 10 maiores empresas. Tem um potencial para virar um unicórnio ali para frente. Então, a gente tem feito muita coisa lá dentro que possibilita que esses indicadores aconteçam. Eu tenho três indicadores, né? Tamanho de quantidade de empresas, pessoas e faturamento. Eu tenho que alcançar dois desses três. Aí a gente alcança, como eu disse, o mais difícil é a gente. Aí você pergunta, pô, mas com esse desemprego tão grande, né? Como é que a gente não consegue tanta gente? Recife tem uma situação peculiar. E só por isso tem um porto digital. Recife é a cidade brasileira com a maior quantidade de estudantes per capita na área de tecnologia. Uma a cada 346 habitantes do Recife faz um curso superior na área de engenharia de software, engenharia de computação, ciência da computação ou sistema de informação. Então, isso é muita coisa, né? São Paulo, por exemplo, é o dobro disso. Assim, uma a cada 700, né? Em números absolutos, Recife é a terceira. Só perde para São Paulo e Rio de Janeiro. Mas só para você ter uma ideia... São Paulo tem o dobro de alunos de engenharia da computação que Recife. Só que a população é muito maior, é 6, 7 vezes maior que Recife. Então, a gente tem essa peculiaridade. Tem e a gente tem um centro de informática fortíssimo. Né? Para ter uma ideia, Recife tem 600 PhDs em ciência da computação. Isso é mais do que São Paulo. A maioria saiu do centro de informática, que é um centro que tem nota 7 na CAPES, é um principal centro formador de mão de obra no Brasil na área de tecnologia, e é o que deu sustentação ao projeto inicial do Porto Digital. O que a gente está montando agora é ampliando isso. Recife tem uma particularidade, é uma cidade majoritariamente pobre. A classe CD e E, principalmente, ela é a maioria na cidade. E a gente só consegue montar um projeto de expansão se a gente fizer um projeto de inclusão social também. O projeto de inclusão social ele precisa acontecer de certa forma, do ponto de vista educacional, para a gente dar fomento a esse setor, quer dizer, esse projeto que Pernambuco tem, que é o projeto mais relevante do ponto de vista econômico que a gente tem no momento. Porque é lógico, é muito massa atrair uma fábrica da Fiat, a gente atraiu a refinaria, isso dá muita substância, a indústria traz muito dinheiro, né? Uma fábrica da Fiat fatura 15 bilhões de reais, então isso traz muito dinheiro para dentro do Estado. Mas para empregar mesmo o setor de serviço. E a gente precisa montar setor de serviço qualificado que emprega uma mão de obra com salário bem mais alto. Lembrando que a área de tecnologia não é uma área que paga tão alto no começo da carreira, mas depois sim, mas é uma área de alta empregabilidade. Aí você pode pensar, pô, por que o Poder Digital tem essa reclamação? A gente paga salários que são salários internacionais. Em Portugal, a mesma coisa e tal, porque esse é um trabalhador global. Então, quando o Accenture vende para Dubai, a partir do Porto Digital, o profissional que está lá, ele tem que ser capaz de produzir nos Estados Unidos, em qualquer outro lugar, em Portugal, Espanha, Inglaterra, tal. Então ele é um trabalhador global. O que a gente tem se esforçado muito, né? E o Hack and Play, esse evento que a gente faz, é para isso, é para atrair, na verdade, a atenção da cidade para o Porto Digital, e inclusive romper aquela bolha de classe A e B, né? Isso que é importante, né? É levar para a molecada de escola pública, principalmente, a importância da gente ir para a área de tecnologia. Isso precisa ser um projeto de Estado. O Brasil não tem um projeto educacional para a área de tecnologia. Para a gente ter uma ideia, a China, 40% das pessoas que formam na China é da área de exatas. No Brasil, 17%. E mais do que isso, esses 17% que a gente forma é muita engenharia que não tem mais emprego. Então, assim, a gente precisa ter um projeto nacional de formação. Assim, o trem está passando, o Brasil forma 46 mil pessoas na área de tecnologia por ano, tem 70 mil vagas, então a gente vai formando um gap, né, que vai perdendo competitividade. E dos 46 mil que formam, obviamente uma parcela significativa não vai se inserir dentro do mercado, porque ele tem o diploma, mas ele não tem a qualificação, as habilidades necessárias. Então, na verdade, vai gerando um processo brutal de falta de capital humano, porque, na verdade, a gente não tem um projeto educacional nacional. Né? Isso tem que ser feito pelo governo federal, não tem jeito. Porque as universidades federais precisam ter muita força. Então, aí a gente viu, perdemos duas grandes oportunidades, o FIES, que foi uma oportunidade que o governo podia ter incidido, se você deixar livre, vai ficar do jeito que quer. A gente formou advogado pra caramba, isso é um fato. Só para ter uma ideia, o Nordeste tem 13 mil alunos de ciência da computação, 191 mil alunos de direito. São Paulo tem menos aluno, o estado de São Paulo somado tem menos aluno de ciência da computação do que direito na FMU, que é uma faculdade só lá de São Paulo. Então, faltou essa ação. E a outra coisa, a gente perdeu o Reúne lá atrás também, teve uma oportunidade de expansão das federais, a gente expandiu para o interior, que foi uma coisa positiva, mas a gente abriu cursos, por exemplo, sem demanda nenhuma de emprego, né? A minha universidade, por exemplo, que é a federal, abriu museologia, engenharia naval não tem mais nenhum emprego em Pernambuco. Então, a gente abriu, aí está lá o departamento, vai ficar os professores o tempo todo, não tem mais nada. Então, a gente, nós não temos um planejamento educacional, porque essa é a única forma que a gente vai conseguir fazer a inclusão social que a gente precisa, né, nas áreas de tecnologia, e fazer com que o país cresça, né? Então, esse apagão de mão de obra que tem na área de tecnologia, ele ocorre na área da saúde com médico, por exemplo. Ele ocorre com médico. Só que saúde, médico não espera. Então, você vai lá, as prefeituras pagam 20 mil reais, 25 mil reais para ter um médico no interior e tal, mas a tecnologia simplesmente desiste dela. E quando você desiste da área de inovação, você está desistindo do futuro do seu país, porque você não faz mais tecnologia, você não inova, você não faz absolutamente mais nada. E aí você passa a ter situações vexaminosas, como é que a gente tem agora. Você não tem uma fábrica no Brasil para fazer ventilador, você não tem EPI de saúde, você não tem nada, você tem que comprar tudo da China, por quê? Porque faltou um projeto nacional, nós nos desindustrializamos, o que foi um problema, mas falta um projeto educacional que bote a gente de pé dentro das áreas estruturantes.
Perfeito, e se a gente não tiver um projeto desse, a gente vai ficar dependente sempre dessas outras indústrias de outros países, a gente não consegue desenvolver, a gente vai continuar sempre exportando matéria-prima para que os outros industrializem. Sim, comprar por 10 vezes ou 100 vezes mais do que o que a gente...
Mas eu não respondi a sua pergunta. Essa pergunta aqui que a gente vem fazendo ali. A gente vem se parcerizando com universidades privadas, uma delas é o NIT. A gente viu o seguinte, que a gente... Esse indicador é muito bom de educação que nós temos formandos, mas a gente precisa acelerar. Então, a gente passou a se parcerizar com as universidades privadas. A primeira delas foi o NIT, também fizemos com a Universidade Católica, do SENAC, mas a UNIT é a parceria mais forte que a gente tem. Para fazer, na verdade, a gente entra com a grade, digamos assim, a gente montou um conselho de empresários que monta uma grade curricular, a gente adapta aquilo às diretrizes curriculares nacionais que o MEC impõe, e a gente monta um projeto de approach ali, de residência, que ainda estamos aprendendo a fazer também, certo?
Vamos falar um pouquinho no outro bloco, que a gente dividiu por bloco, Pierre.
Tá bom.
E aí, para a gente terminar esse bloco, falando um pouquinho do Porto Digital, o Porto Digital tem mais de 330 empresas, são instituições embarcadas do território nacional lá. Boa parte é de tecnologia da informação, mas existem outras áreas também. São empresas que desenvolvem softwares, aplicativos, sistemas de gestão, soluções customizadas. Mas há ainda empresas que lidam com tecnologias super avançadas, inteligência artificial, redes neurais, automação, segurança. Como é que é a convivência de gigantes da tecnologia que estão dentro do Porto e as startups, as empresas que estão começando lá, depois? Como é que é essa convivência? O que é que você tem de se destacar para a gente fechar esses blocos? E eu gostaria de convidar todo mundo, já tem várias perguntas chegando aqui, algumas são relacionadas aos temas de outros blocos, a gente vai colocar... Mas fique à vontade de usar o chat do YouTube, do Facebook, para estar colocando suas perguntas, que a gente vai dar espaço aqui para vocês. Então, como é que é esse relacionamento, Pierre, das grandes empresas? Não existe uma canibalização de funcionários de um ou outro? Como é que vocês convivem?
Esse é o meu papel, de ficar articulando todos esses atores, né? A gente tenta, esse projeto de processo de canibalização às vezes acontece, é um fato, mas a gente sempre tenta intervir. Mas vale ressaltar o seguinte: como eu disse, das 10 maiores empresas, 8 nós fizemos lá. Por exemplo, a Inloco, que é uma empresa com potencial enorme, foi dentro de um projeto de incubação do Porto Digital. A Neurotech e a Tempest, que a Neurotech é a principal empresa de inteligência artificial do Brasil hoje. A Tempest é a líder de segurança de informação hoje na América Latina. A Tempest é a nossa empresa de classe mundial, hoje é a terceira maior empresa do Porto Digital. Só para a gente ter uma ideia, a Tempest ela tem como clientes a BBC de Londres, a The Economist, o Bradesco. A segurança da informação da Olimpíada de Tóquio é feita dentro do Porto Digital, né? Então, assim, isso foi possível também porque grandes empresas estão lá. Quer dizer, uma startup começa a aparecer... Ela precisa de um ambiente de inovação. O ambiente de inovação não é só uma incubadora. Ela precisa ter... Porque o cara que está na Accenture, por exemplo, é o mentor de uma startup que está lá, né? Então, essas coisas acontecem muito, essa troca. E não raro que acaba acontecendo que as empresas grandes acabam, inclusive, entrando de investidores nessas empresas é menores, estão começando agora. A gente tem um conjunto de investidores hoje bem interessante dentro do Porto Digital, liderado ali por dois conselheiros hoje, que é o Ives e o Jaime Ezel. Acabaram, por exemplo, o Ives, acabou, que é o presidente do Softex, acabou de vender a Courier, que é uma empresa aí bem sólida lá dentro, de inteligência artificial na área de direito. Esse ambiente ele precisa se retroalimentar o tempo todo, né? Ele tem acontecido isso é bem importante dentro de um ambiente de inovação, e a gente vê que há muita, a gente se encontra, é uma coisa curiosa, que quando eu fui para o Porto Digital, eu estava acostumado muito a trabalhar com um reitor de universidade privada, então era mais reunião, fazendo número e tal. Lá dentro, uma coisa que eu aprendi é que uma parcela significativa dos empresários executivos consomem seu tempo com eventos e encontros. Isso acontece muito dentro do ambiente de inovação, entendeu? Isso acontece bastante, o que é muito salutar, porque é ali que se faz negócio. Então, não raro tem produtos que são feitos pela Inloco, pela Tempest, pela Inloco, pela Neurotec, pela Tempest, pela Certel com a Tempest. Então, assim, essas empresas se juntam para montar produtos novos o tempo todo.
Vou começar, então. Eu vou fazer a primeira pergunta do pessoal que está participando aí, Vieri. Eu queria pedir a pergunta do Gilmar para a gente encerrar esse bloco e começar a falar sobre inovação. O Gilmar Belarmino Gomes de Araújo, ele faz a pergunta para você. Professor Pierre, como é que o Porto Digital pode ajudar oferecendo um projeto inovador para o enfrentamento das crises da educação e da saúde no nosso estado e no município? E a gente inaugura o bloco de falando da importância da inovação com a pergunta do Gilmar.
Bom, primeiro dá uma entrada na homepage do Porto Digital, tem lá o que nós fizemos pela Covid. Inclusive o plano agora de saída de convivência com a pandemia, nós que estamos fazendo lá dentro, né? A gente tem feito uma série de intervenções, de novos aplicativos, de rastreamento, de tudo que é possível que a gente faça, né? É lógico que ele é um problema de saúde, né? Então, e depois ele passa a ser, agora a tecnologia pode ajudar, a gente tem ajudado bastante. A área de educação é uma área que a gente tem visto, foi a área que mais foi pega de calça curta na história, principalmente os colégios. Por quê? Porque a gente está acostumado, enquanto no ensino superior tem, assim, as universidades maiores têm o seu EAD, é normal, então eles já praticavam alguma coisa de forma remota e conseguia fazer alguma aplicação, as escolas se viram numa situação muito mais difícil, né? Que é o fato de, você imagine uma criança de 4, 5 anos, de repente vai fazer o quê com essa criança? Ela está acostumada a um tratamento educacional lúdico, que não é um computador que vai passar. Então, as escolas foram pegas de forma muito surpreendente. A gente tem algumas edutechs lá dentro, né? A Mídias Educativas, a Joy Street, que é a maior nossa educacional, que tem dado soluções para muitas escolas lá dentro. Mas eu acho que o aprendizado que está se tendo na pandemia, ele vai ser muito importante para a gente criar, na verdade, novos modelos educacionais. O setor educacional, os colégios sofreram menos com a crise, porque, na verdade, os alunos se mantêm, porque tem um custo de mudança muito grande e tal, mas as universidades vão sofrer agora no segundo semestre. Está aí a página, tudo que a gente fez, tem vários aplicativos. Tem um aplicativo que não vai funcionar aí em Aracaju, infelizmente, que é o DaiCovid, mas é um aplicativo que é o seguinte, ele cadastra todos os telefones de pessoas que já tiveram ou estão com a Covid, que a Secretaria de Saúde informa pelos testes, e se você pegar a Covid, por exemplo, você consegue saber de quem você pegou a Covid, ou de quem você teve contato com a Covid. Então, isso é uma coisa bem relevante que nós fizemos lá dentro. Mas tem um conjunto muito importante de soluções que a gente fez também.
Eu vou pedir agora também para a gente botar uma segunda pergunta. Quem poderia botar a segunda pergunta agora? Do Tiago César Pequeno Barres Paz. Ele tem uma outra pergunta aqui para você.
Tá bom. Como instruir... Desculpa, chegou a feira ali, e aí eu vou ter que... O pessoal vai pegar o cartão de crédito, não se preocupe.
Ah, tá bom. Então, o Tiago pergunta, como instruir os novos profissionais a usar um ambiente de inovação para linkar a indústria, a academia e o Porto Digital para derrotar essas crises?
Na verdade, você não derrota a crise, você convive com ela, né? Essa é uma... é uma coisa importante. Mas a gente tem feito o máximo que a gente pode fazer. O Poder Digital é protagonista aqui dentro de Recife, do que a gente tá tentando organizar. Mas eu acho que mais do que isso, a gente vai aprender eu acho que foi um grande alerta. E eu tenho visto o caso da Suécia, por exemplo. A Suécia não está fazendo isolamento nem nada, mas a Suécia tinha um plano de contingência para a área de saúde, para uma guerra, para alguma coisa, né? Todo verão. Então, tem um hospital de campanha que funcionava no verão. Quando veio a pandemia, ele simplesmente abriu o hospital de campanha. Quer dizer, ele já tinha uma preparação. Aí o argumento foi, ele não tem um exército para se preparar para uma guerra que vem a cada 100 anos? Se uma pandemia vem a cada 100 anos, ele tem que estar preparado também, né? Então, acho que foi um aprendizado que se fez. Agora, assim, se você quer se linkar com a área de inovação, é uma área muito importante, é a área que precisa de estudo. E um conjunto formal de conhecimentos para você construir inovação. Isso é fato.
Pierre, aí, dentro dessa linha, o tema da nossa apresentação hoje é a importância do ambiente de inovação durante as crises. Eu não coloco não só diante das crises. O que é que você teria a dizer? O seguinte, muitas empresas, elas acabam se preocupando, não investindo em inovação. Às vezes, ela se preocupa que, às vezes, ela identifica uma inovação, mas que vai impactar diretamente o seu negócio. E se vai impactar diretamente o seu negócio, Pierre, às vezes, ela não investe nessa inovação. Aí o seu concorrente vai lá e desenvolve algo que acaba impactando diretamente o resultado daquela empresa. Qual é a importância na sua visão que as empresas investam em inovação? E hoje a gente vê que a pesquisa de pesquisa e inovação acontece na maioria das universidades. As empresas acabam não investindo muito. O que é que você queria dizer, não só nesse período de crise, mas a importância da inovação para o futuro, o sucesso dessas empresas, longevidade dessas empresas?
Olha, a gente vai passar por esse momento rápido, viu? É por isso que as empresas de tecnologia estão, na verdade, muito otimistas. Porque vai ter uma necessidade de transformação digital brutal a partir de agora. Brutal. Isso vai acontecer agora, não vai ser daqui a algum tempo, não. Porque quem sobreviveu a esse momento, a sua empresa sobreviveu, você vê que... vou dar um exemplo aqui. A Magazine Luiza está passando tranquilamente por esse momento. Obviamente, a Magazine Luiza é a referência principal, né, de inovação que nós temos no Brasil, né? Isso é um exemplo muito claro. Mas ela vai sair muito fortalecida, porque ela pensou antes nisso aqui. Outra, a Baterias Moura, daqui de Pernambuco. Sim. É uma empresa que consegue, já vem fazendo um processo de transformação digital muito forte, está ali trabalhando. Né? O problema da Bateria Moura talvez seja o que as pessoas não estão usando o carro, então aí é outro problema. Mas não é dela, né? Ela resolveu o seu problema de distribuição de tudo. Então, assim, as empresas vão estar atentas a essa necessidade de transformação digital de forma muito intensa agora. Né? Isso não pode ser daqui a pouco, isso é agora. Né? A gente vai ter uma mudança muito significativa, porque alguns mercados vão ser destruídos. Eu falei o caso da aviação, que é um mercado muito difícil, né, a partir de agora, mas a gente tem outros mercados aí que vão passar por uma dificuldade muito grande. Né? O comércio, por exemplo, os shopping centers, tal, vão passar por meses muito difíceis. Né? Depois, obviamente, as coisas voltam ao normal, mas vão passar por meses muito difíceis e vão perceber qual a diferença que eles teriam se eles tivessem feito a transformação digital anteriormente. Tem um caso aqui de uma padaria, viu? Só para ter uma ideia, chamada Delicata, aqui em Recife, que eu pedi um bolo para o aniversário da minha irmã e eu tive que passar lá para pegar, né? Porque aí eu estava indo para Recife no dia, que eu estou em Aldeia, que é do lado de Recife, e ele só estava vendendo via Instagram. Mas o camarada, ele viu que a pandemia estava vindo, se preparou, gastou todo o dinheiro que tinha em 2 semanas de funcionamento do Instagram, bombou o Instagram dele, começou a fazer um monte de promoção. Eu cheguei lá para pegar o bolo que eu já tinha comprado e pago pelo cartão de crédito, e tinha uma fila de umas 15 pessoas para pegar o bolo. Aí eu disse, vem cá, isso é aqui assim? Não, a gente está vendendo muito mais do que a gente vendia antes. Mas isso aconteceu, obviamente, porque ele viu a movimentação e se preparou em 2 semanas rapidamente e tal. Mas imagine o que os shopping centers estão sofrendo, né? Então isso é muito difícil esse momento, porque o próprio shopping virou um local mais de encontro, menos de venda, tal. Então tem toda essa dificuldade, mas vai surgir, na verdade, a grande preocupação das pessoas é o cisne negro aparece agora, e agora? O que eu faço a partir desses momentos, né?
E dentro dessa linha, para a gente terminar também esse bloco, falando um pouquinho de inovação, a gente entra no uso da educação, tem várias perguntas relacionadas para isso. O prefeito de Recife, Geraldo Júlio, anunciou na semana passada uma parceria com o Porto Digital para planejar essa retomada das atividades na capital pernambucana da situação econômica. A ideia é usar a tecnologia para avaliar os impactos dessa pandemia no coronavírus. Eu tenho certeza que 10 em cada 10 pessoas que estão nos assistindo se perguntam e têm uma dúvida, como é que será essa retomada? Como o Porto Digital vai trabalhar diretamente isso, você poderia falar um pouquinho desse projeto, poderia nos adiantar um pouquinho, Pierre, de como é que vai ser essa retomada num grande centro como Recife? Vocês estão trabalhando junto com a prefeitura?
Olha, preciso dizer, a prefeitura tem um plano, o governo tem outro plano, né? Porque o do governo é um pouco diferente, porque ele se preocupa também com o interior, a gente está preocupado com a capital. E o prefeito demandou ao Porto Digital fazer um plano de convivência e a gente optou por montar uma grande central de dados na cidade, foi essa, a gente está chamando essa central de dado, né, que é dados e análise para decisões operacionais, então a gente montou essa central, tem hoje 9 cientistas e a prefeitura está aportando recursos por 9 meses para ela, mas a gente vai manter essa central, a gente vai buscar recurso internacional para manter essa central. Para ter um, e a gente está doando, na verdade, o sistema que vai ser disponibilizado para a cidade de Big Data, é para ter todos os dados, né, abertos da cidade do Recife. Isso vai ser uma coisa muito importante para a cidade, mas o planejamento da volta, ele se dá, a gente analisa algumas coisas. A primeira, a questão do risco da atividade. Então, a gente tem uma curva de risco para a cidade, a gente imagina o dia que vai ser o auge da pandemia, tudo isso. E aí a gente pega cada atividade e a gente calculou o risco dela com base numa metodologia que foi feita nos Estados Unidos, adaptada pela COP, e a gente pernambucanizou o negócio. Como? Colocando os dados da Enloco e refinando por aglomeração. Então a gente tem o risco da atividade e a gente tem também uma coisa importante, que é o impacto econômico dela. Quanto emprego ela gera e a massa salarial. Só que a gente faz isso, inclusive dos informais. Aí a gente cruza. E aí a gente tem as atividades que têm menos risco e mais importância, aí a gente vai liberando essa primeiro, né? A gente vai fazendo por aí. E aí como é que a gente tem? E aí a gente tem 5 gatilhos de saúde, que são índices de velocidade da fila de UTI na cidade do Recife, né? Um deles. O outro, a quantidade de gente que está demandando enfermaria. Tá? Então tem 5 gatilhos e a gente analisa isso dia a dia, por 7 dias seguidos. Se em 5 desses 7 dias os indicadores estiverem caindo, quer dizer, abaixo de 1, então, a gente pode pensar em mudar de bandeira e abrir mais setores. Por enquanto, não tem nada aberto. A sugestão que eu dei ao prefeito foi a de montarmos um conjunto de ciclofaixas móveis na cidade agora, para desafogar o transporte público, reduzindo o risco de contaminação, ao mesmo tempo que a população ganha a cidade através de bicicletas. Isso é uma atividade de baixo risco, porque as pessoas não se encontram muito. Então, é o que a gente pode fazer agora, e a construção civil está liberada a partir da semana que vem, que também é uma atividade de baixo risco. Mas essa foi uma decisão do governo do estado, né? A gente está montando as nossas matrizes agora, semana que vem a gente já tem, só que é uma coisa muito complexa, inclusive pode voltar atrás, a gente quer abrir com segurança, e a escola e as universidades, obviamente, são a última coisa que irão abrir, principalmente a universidade, né? A creche abre provavelmente primeiro, né? Porque quando você começar a abrir escritórios, então, quer dizer, e o comércio, aí você precisa das creches, né? Mas a gente quer fazer isso com o máximo cuidado possível, salvaguardando a vida das pessoas. Recife, mais de 1.000 pessoas já morreram. Agora, quem tiver interesse, a gente já montou um... A gente só está há 17 dias fazendo esse trabalho. A gente está com uma plataforma chamada dadoscovid19.org. Pode acessar lá, que é um grande dashboard já, com todos os dados, inclusive a fila da UTI.
É interessante como o governo, a sociedade, tem procurado o Porto com os problemas reais que eles têm, dizer, nos ajude, como é que faz isso? E tem dado essa experiência, vamos dizer, você viu aí uma série de relações, de projetos que foram relacionados com coisa, esse índice de realmente de distanciamento social, como é que a gente está fazendo, é uma empresa dentro do Porto Digital, como você falou, a Inloco. A Inloco. Que está ajudando isso para todo o Brasil. E é interessante como esses projetos, Pierre, não ficam locais, não estão restritos só para Recife ou só para coisa. Eles têm um caráter, muitas vezes, regional, mas também nacional, mas alguns deles até internacional, que tem várias coisas que vocês têm exportado isso para outros países.
A mania de grandeza da gente é grande, viu?
É verdade. A gente está entrando agora, Pierre, para um último bloco, que a gente vai falar o seguinte. Você vê que é o seguinte, a educação talvez foi o primeiro a se impactar diretamente ali e vai ser o último a voltar. Então a gente precisa fazer isso, por quê? Porque o Porto Digital precisa de mão de obra, muita mão de obra para desenvolver, precisa de talentos dentro desse negócio. Isso é uma preocupação muito interessante. Eu queria aproveitar a oportunidade de chamar duas convidadas, pessoas que lhe conhecem muito, que têm um carinho muito e fazem trabalho junto com vocês. Então, eu queria chamar aqui para participar junto com a gente dessa última etapa. Eu queria chamar a nossa reitora, que foi citada aí por vocês, a reitora do Centro Universitário de Recife, a professora Vanessa. Na verdade, o Pierre conheceu a professora Vanessa antes da gente, então tem já um conhecimento de longas datas. Hoje é a nossa reitora do nosso centro, que é um trabalho muito belíssimo lá em Pernambuco, também com o Porto Digital. Eu queria convidar também a Janaína Machado, que é nossa gerente de carreiras aqui do Grupo Tiradentes. Interessante que no projeto estratégico do grupo, a gente viu que a gente não poderia parar só na formatura, no diploma universitário. A gente precisava fazer com que os alunos tivessem essa questão do emprego, essa questão de carreira. E aí criou essa área de carreira. Então, nossa responsabilidade, já que a grande maioria dos nossos alunos tem interesse, é a ascensão social, é um emprego, então a gente não podia parar só na formação. E aí a Janaína é a nossa líder desse projeto, e eu gostaria de passar a palavra inicialmente para a Vanessa, para me cumprimentar aqui, e ela vai conduzir, nós vamos conduzir nós três aqui esse formato final aí do trabalho. Vanessa, muito obrigado pela sua participação. Eu gostaria de passar a palavra, eu tenho que fazer uma pequena saudação e logo depois eu vou fazer uma pergunta aí e a gente pode interagir com o Pierre aí. Depois eu passo para a Janaína. Vanessa, boa tarde.
Boa tarde a todas e a todos, né? Espero que todos estejam bem. Primeiramente, eu quero dizer que é uma satisfação enorme estar participando dessa live aí com o professor Pierre, né, com o professor Domingos. Me permitam registrar, né, que o professor Pierre é uma pessoa que eu admiro muito, por toda a sua trajetória profissional, mas principalmente porque ele marcou a minha trajetória, né, também. Foi meu chefe no passado, bem recente, me ensinou muito e sempre me provocou a pensar diferente e a buscar outras perspectivas e a inovar. Então, registro aqui meu agradecimento a Pierre, muito obrigada. E é uma satisfação também falar, né, de um projeto, que já vou falar aí, né, muito especial com a UNIT e o Porto Digital, vitorioso, com certeza. E agradeço essa oportunidade.
Janaína, suas boas-vindas aqui ao professor Pierre.
Pois é, estou muito feliz de estar participando também desse momento, né? A gente tem eu tenho uma admiração enorme para o Pierre, tenho acompanhado toda a nossa junção, nossa parceria com o Porto Digital, uma parceria muito feliz, né? E principalmente nesse momento que a gente está precisando tanto de entender um pouco essa tecnologia, como é que essa tecnologia está nos impactando, trazer Pierre para aqui é muito importante para a gente. Muito feliz de estar participando com vocês.
Obrigado. E Vanessa, Vanessa era a minha principal diretora ali quando eu era reitor da UNIBG. A gente transformou a instituição em centro universitário, isso aí eu devo a Vanessa, assim, e a gente construiu uma grande amizade ali, trabalhando 5 anos juntos, né, Vanessa? E assim, quando a gente foi fazer uma parceria, a primeira pessoa que eu pensei foi Vanessa lá na UNIT, é óbvio.
O Porto falou, tem uma demanda muito grande de profissionais, principalmente para a área de tecnologia, embora tenha um número bastante significativo, Pernambuco, da área de tecnologia, mas ainda nem não consegue atender a toda a demanda do Porto Digital. E dentro dessa linha, as instituições de ensino, como você, Vanessa, como centro universitário lá, começaram a inovar e buscaram ouvir as empresas e o Porto Digital para propor algo que pudesse ajudar isso. Você pode falar um pouquinho desse projeto inovador que o centro universitário fez junto com o Porto Digital? Depois eu gostaria que o Pierre comentasse um pouquinho do que tem sido, que projeto inovador é esse na área de educação e inovação.
Tá bom. Primeiro, uma satisfação também, né, registrar aí que o Porto Digital escolheu a UNIT, né, para essa parceria inovadora na oferta da graduação e também da pós-graduação, né, por isso agradecer mesmo, em nome da instituição, pela confiança no trabalho e na credibilidade que o Grupo Tiradentes tem realizado na educação até agora, né, e acreditar que a gente pode fazer junto e pode realizar mais e melhor, né? Eu acho que essa interação é muito importante, mercado e academia, e a gente vem aprendendo muito a sintonizar, sincronizar aí e formar pessoas melhores e mais aderentes aí, preparadas, atualizadas para o mercado de trabalho. Esse projeto, né, traz uma proposta diferenciada na formação, né, na área de tecnologia, porque a gente tem aí, desde o início, claro, uma construção toda em parceria com os empresários do Porto Digital, como o próprio professor Pierre falou, né? E a gente escutou esses profissionais, a gente entendeu as necessidades de formação, perfil técnico, mas também o perfil comportamental, e o objetivo era garantir essa sintonia, né? Possibilidade de ofertar uma formação instantânea, integral, adequada para aquele, para o momento atual, né? Com o ecossistema, e a gente vai estar não só formando pessoas conectadas e atualizadas no mercado da tecnologia, mas também, principalmente, contribuindo para o Porto, para o desenvolvimento do Porto Digital, que eu acho que esse é o grande, a nossa missão também, né? Como instituição de ensino, promover o desenvolvimento sustentável de onde a gente está inserido. Então, a possibilidade dessa formação é trazer essa interação com as empresas do Porto, desde o primeiro período, em todos os períodos, né? A gente tem uma carga horária por semestre para a realização do que a gente chama de residência, e essas atividades crescem em complexidade e entregas ao longo do curso, né? Então, a gente acredita que isso não só coloca os nossos estudantes num processo de aprendizagem de vida real, mas também promove uma grande visibilidade para a empregabilidade, né? A gente está formando pessoas ali, é uma espécie de uma vitrine, empresas vão estar colhendo, né, esses talentos aí na própria Unip. Então, além da residência, existem outros componentes importantes também, né, como a gente pensou o inglês em todos os períodos, e também alguns componentes curriculares e atividades que pensam nesse fortalecimento aí das competências comportamentais que é tão requerida aí pelos profissionais de RH. Então, esse é o projeto, e a gente tem o curso de análise e desenvolvimento de sistemas e logo, logo a gente está lançando engenharia de software também. Tem um curso de pós, e a gente está aí com três turmas, né? Já está formando a primeira aí nesse ano. E logo, logo a gente está ofertando outros produtos aí, inovando também, construindo junto com o Porto Digital.
Isso, como a Vanessa falou, a gente tem esse projeto, um projeto já sólido, a gente já está aí no... Veja, na verdade, duas entradas, né? Mas com um projeto de análise de desenvolvimento de sistemas, que é muito voltado para a área de desenvolvimento de software e programação. A gente está focando muito nisso, a gente vai estar abrindo outras áreas, né, a partir da frente. A gente foi pego aí meio de surpresa com a pandemia, obviamente, como todo mundo, mas é um projeto que tem aí tudo para crescer. A ideia nossa é que esse approach que a gente faça com as empresas, ele ajude no desenvolvimento do estudante, obviamente, mas mais do que isso, as empresas ficarem de olho naqueles talentos já para contratar. Então, na prática, quem aprender? A gente já está dando o contato dentro da empresa, vai ficar empregado. Inclusive, na turma de a primeira turma, né, que está no segundo período agora, vários foram contratados, obviamente, já estão. A gente está com Centro, na Stefanini e outros, até nem Loco. Então, assim, a gente tem se esforçado bastante, porque a gente vislumbra nisso aí a possibilidade de criar um programa universitário robusto dentro do setor privado, né? Porque a gente sabe que as vagas na universidade pública elas são muito restritas, né? Se somando ao César School, que é a faculdade lá do César, que é dentro do Porto Digital, que é a faculdade do Porto Digital. Inclusive, a gente esse semestre a gente está tentando juntar os projetos, né? Inclusive para a César School, ajudar a UNIT também. A gente vai fazer um projeto muito mais robusto. E a gente está aprendendo também, né, Vanessa? A fazer essas coisas, uma coisa muito nova para todo mundo, mas a gente tem certeza ali que a gente vai ajudar muitos recifenses ali a construir uma carreira e construir seu futuro dentro do Porto Digital.
Um projeto inovador, na minha opinião, porque você está atraindo, fazendo com que o profissional que existe uma demanda não precisa concluir o curso para estar tendo a experiência profissional. Então, já tem as residências que, desde o primeiro período, eles já estão fazendo isso. E o currículo construído, como o Pierre falou, construído pelas empresas e com a academia, com um olhar pedagógico, mas com um olhar do emprego. Então, aproximando cada um mais desses projetos. Vanessa, algo que você gostaria de perguntar a Pierre nesse momento?
Eu, como eu disse, eu admiro muito o Pierre. Sempre é muito bom conversar com ele, porque eu aprendo, né? E eu acho que eu só queria escutar dele o que ele acha aí, né, dos desafios para a educação superior mesmo nesse momento, né? A gente viu aí, aproveitar a expertise dele como dirigente, como reitor, né, educador, como é que ele acha que, quais são as oportunidades e os aprendizados aí que vão ficar para a educação superior, né? Eu acho que é importante a gente estar escutando ele.
Olha, todo mundo foi pego meio de surpresa, né? Eu estou com uma preocupação muito grande no ensino superior, porque há um descasamento entre o calendário público e o calendário privado, né? Me consultaram para falar sobre o adiamento, inclusive, do Enem. E eu fui absolutamente contra o adiamento do Enem. O primeiro grande motivo disso é porque, as pessoas não sabem, mas entram 227 mil pessoas na universidade pública por ano, certo? Desses 227, mais ou menos uns 150 mil alunos, eles vieram da escola pública, sejam cotistas ou não. Mais ou menos 150 dos 227 mil. Só que só o ProUni bota 100 mil para dentro. Então significa o seguinte, que não, se não for compatibilizado isso, não tem entrada de ProUni no ano que vem. Então você vai penalizar mais ainda os estudantes de escola pública. E outra coisa, com a reserva de vagas, por conta da cota, de certa forma, o estudante de escola pública, ele manteria, caso não tivesse adiado o Enem, ele manteria mais ou menos a mesma quantidade de vagas. Isso não modificaria, entendeu? Porque os estudantes de escola pública, agora é lógico, onde é que está o problema? Há uma divisão entre estudantes de escola pública que tem acesso à internet e quem não tem, que está tendo aula, quem não tem e tal. Tem todos esses problemas. Mas eu acho que a gente deveria manter o Enem, nem que a gente fizesse outro depois. Certo? Porque a gente corre o risco de penalizar muito o estudante de escola pública, que ficaria sem vaga. Porque, por exemplo, como o calendário das universidades privadas começa em fevereiro, a Vanessa sabe disso, o Domingos sabe, que não vai ter o resultado do Enem. E você vai ter que colocar para dentro no ProUni o cara que fez o Enem em 2019, e não esse Enem em 2020, né? Entendeu? Então, no final das contas, o aluno que vai terminar agora vai ser muito penalizado. Então, eu estou com uma preocupação muito grande do que vai sair desse cenário. E no caso das universidades privadas, há um problema óbvio, que é se não tiver feita a volta da pandemia em agosto, não vai ter ninguém que vai se matricular. Então, só no EAD. Então, isso pode complicar muito a vida das instituições. E no caso das federais, isso particularmente, eu sou professor da federal já há 20 e poucos anos, é uma absoluta vergonha a gente estar com as aulas paradas, porque era para a Universidade Federal estar liderando o processo de aulas à distância. Era para estar liderando. A gente está com a aula parada como se estivesse em greve. E aí tem um discurso vergonhoso de que tem um terço dos alunos não tem internet. Era para dar o chip com os dados para esses alunos. Eu fiz o cálculo aqui, ele é mais ou menos 1% do valor da folha de pagamento dos professores que estão parados. Então a gente gasta ali 60 milhões de reais de folha, 50 milhões de reais de folha, mensalmente para professores estarem parados sem dar aula, lógico, estão fazendo pesquisa e tudo, mas do ponto de vista de aula, o calendário está parado, e a gente não tem 500 mil reais por mês para doar chips e internet para os alunos que precisam efetivamente. Então, quer dizer, a gente não consegue nem avançar com relação a isso. A gente está absolutamente paralisado, a gente não consegue sair do canto. Então, esse processo que nós estamos passando era para as federais estarem liderando, e a gente está absolutamente parado. A gente está vendo as universidades privadas se virando, obviamente com improvisos mil, porque a gente sabe das dificuldades. O professor não está preparado para dar aula online assim. E às vezes ele fica dando uma aula online que não é para dar, é dar daquele jeito que ele dá na sala de aula, aí transporta aquele modelo já mais falido de sala de aula tradicional para dentro do EAD. Quer dizer, tem uma dificuldade normal, mas está fazendo. As federais estão paradas. Esse aqui é que eu realmente não me conformo. O fato da gente não estar liderando algum projeto sobre o argumento de que o aluno não tem internet. Por que a gente não dá internet para o aluno? Isso custa pouco. E a gente não pode parar. Quer dizer, não está gastando luz na universidade agora, que a conta é 1 milhão por mês. Por que não pega 500 mil daí e dá para o estudante? Por que o MEC não chegou e liderou esse negócio? Então, assim... então há um desencontro, e não estou dizendo, não é na Federal de Pernambuco, isso é na rural, isso é em todas, isso é para o MEC que está liderando esse negócio, dizendo assim, olha, está aqui internet de graça, para quem é aluno de escola pública, porque custa 30 reais por mês, pô, um chip, 40 reais no máximo, né, com dados, para pelo menos, lembrando, que não é para ficar tendo aula, feito a gente está tendo aqui não. É para ter um repositório de conteúdo com alguns vídeos, algumas coisas, ele acessa na hora que ele puder, né? Então, isso só mostra, na verdade, a que ponto a gente chegou, no caso, da educação pública no Brasil, né? Gasta-se muito, né, nas universidades, a gente tem pouca eficiência, né? E em momentos como esse que você fica ali olhando para a cara da sociedade e dizendo o quê? A gente vai... só para ter uma ideia, voltando em... A gente vai entrar em janeiro com o primeiro semestre desse ano. Olha que situação.
Vou chamar a Janaína aqui para também entrar nessa discussão. A gente está vivendo um dilema muito grande, Fiei, porque uma das coisas também que a gente está é a questão... a gente fala que precisa-se de... está precisando de muita gente na área de tecnologia. E, por outro lado, a gente vê os índices de desemprego aumentando. Agora com a Covid tem não sei quantos, um número muito, muito grande de profissionais que estão começando a ser desempregados. Então a taxa de desemprego do último trimestre foi de 12,2%. Estão falando que são quase 13 milhões de pessoas sem emprego. E por outro lado, fala-se que tem mais de 845 mil empregos da área de tecnologia, sendo que a maioria vai ter uma carência de 70 mil empregos, e isso vai aumentando cada um dessas coisas. Aí eu vou trazer um pouquinho para a Janaína, para a gente conversar um pouquinho sobre isso, e ela fazer algumas ponderações em relação a um pouquinho disso, e também fazer algumas perguntas para você. Isso, a gente já está chegando perto ao final, a gente passou um pouquinho, mas o tema merece a gente estender um pouquinho o nosso tempo. Janaína.
Pois é, era exatamente isso que eu queria entender um pouco, eu queria muito a sua opinião. A gente vive, o Porto Digital traz um gargalo que é a mão de obra especializada na área de TI, né? E, ao mesmo tempo, a gente vê um número crescente, e, inclusive, pessoas com medo de perder o emprego pelo avanço tecnológico, é uma outra questão. E você tem um projeto audacioso que é dobrar o quantitativo de mão de obra trabalhando no Porto. E eu tenho certeza que não deve só bastar ser formado de TI. Qual é esse perfil? O que é que vocês estão buscando nessa mão de obra? Que eu tenho certeza que tem muitos alunos assistindo e interessadíssimos em ocupar essas vagas disponíveis no curso.
Olha, eu tenho ali até pesquisa que foi feita. Precisa de desenvolvedor, basicamente, e designer. De UX designer, esse é basicamente o que eu preciso. Mas desenvolvedor front-end, back-end, de banco de dados, engenheiro de software, isso é basicamente o que precisa. Não tem vaga na área administrativa, a verdade é essa. Porque tem muita oferta, né, de gente. Algo que a gente gostaria de fazer, primeiro, nós gostaríamos de levar o projeto do Poder Digital que a gente tem em Recife para Aracaju. A Universidade de Tiradentes de Aracaju é uma referência para a gente também. E conectar o projeto do Porto Digital também aí em Aracaju. É óbvio que vai acabar a gente vindo de Aracaju trabalhar em Recife. É isso mesmo, vai acontecer, porque o Porto Digital tem um fato curioso. O presidente do BNDES esteve aqui em Recife eu era conselheiro um pouco antes. E ele ficou empolgado com o Porto Digital, disse: o banco vai financiar esse negócio, a gente tem que ter 1.000 portos digitais no Brasil. E um jornalista, acho que foi da Globo, perguntou: olha, o presidente do BNDES esteve aí e disse que o Brasil precisa ter 1.000 portos digitais. Você concorda? Eu disse: não. A gente tem que ter 4 ou 5. Porque cada lugar tem que buscar a sua especificidade. A gente tem uma mania de ficar fracionando esforços e colocando, espalhando isso para o Brasil todo. Isso é o retrato, por exemplo, das universidades federais. Toda universidade federal tem um curso de sociologia, tem outra, tem de engenharia, não sei o quê, tem de administração, tem disso. Você monta um portfólio completo quando você esquece a especificidade local que poderia dar muito mais força para um projeto. Né? Isso, a gente dispersa esforços dessa forma. Então, esse é um problema real que nós temos. Então, era melhor pegar Recife, pegar São Paulo, Florianópolis, Belo Horizonte e montar um projeto nessas 4 cidades muito robusto, né? Colocando dinheiro mesmo dentro, né? Fazendo. Isso é projeto nacional. Você chega em Portugal, que é um país pequeno, tamanho de Pernambuco, mas tem lá. Tem duas principais cidades onde a turma bomba, é Lisboa e Porto. Aí você tem o Algarve, que é turismo, cada região daquela, aí tem a do vinícola, cada região sabe, né, o seu potencial, sua vantagem competitiva. Aqui a gente acha que tem que fazer tudo em todo canto, e não é assim, pô. Então, assim, a gente tem que achar a vantagem competitiva. Se Caracaju, pô, tem gás natural, essa é uma vantagem comparativa em relação a outros estados. Não adianta montar uma unidade de gás aqui para pegar uma pouca coisa, não adianta. A gente tem que investir na capacidade local mesmo, né? E esses clusters locais que foram formados em inovação, eles foram formados a partir da base de mão de obra. Né? O que a gente gostaria de fazer, eu acho, no caso do Poder Digital, muito importante, é a gente expandir para o Nordeste isso. Porque Recife não tem jeito, a gente vai batendo no teto. Vai batendo no teto de quê? De formação, do ensino médio, né? No interesse das pessoas, porque isso, no final das contas, isso é um fator cultural também. Por que muita gente foi fazer direito e pouca gente foi fazer tecnologia, mesmo tendo vaga? Porque ainda esse negócio demora uma geração para mudar. O que influencia o jovem, na sua grande maioria, são seus pais. Então isso demora uma geração para mudar. É por isso que a gente tem feito um esforço grande para criar um ambiente pró-tecnologia na cidade do Recife, para que as pessoas passem a ver que, ó, tem emprego no posto digital, pô. Então, como é que eu posso ter 1000 vagas em aberto aqui e Recife está cheio de desempregado? Então, em algum momento, a política pública falhou em convencer as pessoas, em educar as pessoas para a área de exatas. Tal. Não quer dizer que é a área de exatas que é mais importante, é menos importante, não tem nada a ver isso. Mas tem uma vocação local que precisa ser respeitada. Né? A vocação local para o Recife hoje é a área de tecnologia, a área de saúde, essas duas áreas. Né? Você veja só que a gente está tendo uma crise grotesca aqui em Recife de mortes e não tem ninguém morrendo na rua. Por quê? Porque tem um setor de saúde que está organizado, certo? A prefeitura também correu junto com o governo, fez UTI e tal, porque senão estava morrendo gente na rua. Só para a gente ter uma ideia, a gente pulou de Covid de 239 UTIs para 679, e a fila está em 200 pessoas. 200 pessoas estão ali todo dia monitorando, mas a fila teria ido para 1000 pessoas. Quer dizer, teria morrido... Todo dia a gente está vendo números muito piores aqui. Por quê? Porque a gente tem uma área de saúde forte. Então, essas são as vocações locais que a gente precisa respeitar, e cada lugar tem que ter o seu ambiente, tem que ter a sua discussão, o que, que a gente é forte. Não adianta ficar brigando por aquilo que a gente não é forte, não adianta você querer fazer uma coisa que naquela cidade talvez não tenha demanda para isso. Quer dizer, criar um ambiente de inovação do zero é muito difícil. Agora, você pode ter o quê? Você pode ter um suporte para isso. Por exemplo, a Centro tem uma parcela dela lá em Campina Grande. Pode ter uma parcela em Aracaju também, junto aqui dentro, ligado ao posto digital. Isso não é problema. A gente consegue convencer a Centro a botar aí. Mas tem que ter um projeto educacional aí que sustente isso. Tem a UNIT, tem a Federal. A gente mostra isso. Isso começa a aparecer. Né? Mas, assim, vai achar que vai ser um grande polo de tecnologia? Não vai, porque outros já saíram na frente. Então, isso é normal. De um processo econômico mesmo. Né? Agora, pode ir atrás e correr atrás? Pode correr atrás. Né? Tem uma Universidade Federal, tem a UNIT, que tem lá, vocês têm 10 mestrados e doutorados, quer dizer, tem uma massa crítica que é feita numa cidade que nem é tão grande assim. Então, quer dizer, você tem uma quantidade de estudantes per capita aí provavelmente maior do que a do Recife. Né? Então, essas coisas precisam ser levadas em consideração. Né? Mas fica aí a oferta para a gente levar para Aracaju. Viu?
E falando nisso, depois, a temática aqui do Tiradentes Innovation Center também não, a gente não é uma cópia do Porto Digital, é uma temática específica para educação. Então, é a nossa aptidão, é o nosso desafio aqui. Mas eu acho que Janaína queria fazer uma outra pergunta.
Pois é, eu queria muito. É o seguinte, eu queria entender esse impacto da tecnologia nas relações de trabalho, que tem, assim... ter sido intensa.
Não disse que Maria apareceu? Acabou de tomar banho, o cabelo. Né?
Boa noite, tá? Direto aí.
Oi, tá, boa noite, boa noite.
Boa noite, Maria.
Boa noite, Maria. Então, é exatamente isso. O impacto da tecnologia nas relações de trabalho, que tem sido intensa, né? E o interessante é que estamos trabalhando mais. E a gente ia ter a impressão que, com o avanço tecnológico, a gente ia trabalhar menos. Né? E a gente está trabalhando muito mais. E aí, como é que vai ser? O que é que você pensa no futuro da relação de trabalho, no futuro do trabalho? Eu queria muito entender o que é que você pensa sobre isso.
Olha, vai ter... Eu tenho estudado bastante esse assunto. Foi coincidência. Pense no seguinte. A produtividade subiu 40 vezes nos últimos 20 anos. Uhum. Sua vida não melhorou 40 vezes. Certo? Ninguém aqui melhorou 40 vezes. E a gente continua trabalhando, talvez até mais. Uhum. Então, significa que, em algum momento, isso vai... Lógico, pela teoria do desemprego estrutural, você vai criando vaga onde você vai acabando outra. Né? Isso é normal, há um projeto de crescimento e tal, mas a gente já está batendo num limite e tem um outro problema adicional nisso aí. É preciso criar uma nova governança em cima da precarização do trabalho, que ela hoje é grotesca. Se, por um lado, é uma vantagem, porque principalmente quem ganhava 1000 e poucos reais por mês perdeu o medo de perder emprego, porque pode ir para o Uber no dia para a noite. Por outro lado, ao invés... Ou pense no Rappi, né, quando a gente vê aquele cara de bicicleta no meio da rua. Né, aquilo virou símbolo da precarização do trabalho. A gente não conseguiu levar o cara que carregava a carroça com papelão para dentro do Rappi. A gente desceu o engenheiro para dentro do Uber.
Uhum.
Por quê? Justamente porque esse processo de concentração do trabalho na mão de pessoas que têm uma capacidade produtiva maior tem acontecido de forma muito clara e evidente agora. A gente precisa criar uma nova governança de trabalho. Em outras palavras, talvez a gente não precise trabalhar 8 horas por dia, pô, para gerar mais emprego para outras pessoas. A gente tem que criar um novo momento, porque, veja, a tecnologia tem que vir para melhorar a vida das pessoas, não para piorar a vida das pessoas. Então, assim, qualquer discussão que se faça para reduzir carga de quantidade de hora de trabalho, que é outra coisa, a gente precisa começar, a gente vai passar por isso, a gente precisa começar a ser medido pela quantidade de coisas que eu entrego, não pela quantidade de coisas que eu, quantidade de horas que eu trabalho. Aliás, o pobre coitado que está no Rappi, ele já é medido assim, só que ele ganha muito pouco. Enquanto a gente é medido pela quantidade de horas, né? Então, assim, a gente vai precisar passar por esse processo. Eu vejo que só precisa passar por mudanças de regimento, de regime e tal, porque a ideia que se tem de você trabalhar 40 horas, 44, o máximo o executivo trabalhar 60 horas por semana, esse negócio não pode se sustentar desse jeito, pô, porque a gente vai concentrando o trabalho na mão de cada vez menos. Daqui a pouco, você tem aí, há uma expectativa de que a inteligência artificial vai gerar de 6 a 7% a mais pontos a mais de desemprego. A gente já está vendo isso em alguns escritórios de advocacia, mas isso vai aumentar de maneira muito brutal. Você pode ter certeza disso, né? Vai passar por uma nova revolução aí. Mas a gente vai precisar ter uma governança para isso, reduzindo a quantidade de horas de trabalho, de repente, né? Se a gente não consegue avançar a ponto de qualificar entregas e a gente tem que ficar no regime de hora mesmo, se for isso, a gente tem que começar a reduzir horas, né? E qualificar essas coisas diferentes. A gente tem que ficar se perguntando por que o cara que carrega o papelão não foi para o Rappi. Por que ele não conseguiu fazer essa transição? Entendeu? Então, na prática, a gente pegou os empregos e está jogando gente qualificada para dentro deles. É lógico. Talvez a gente não precisasse de tanto engenheiro civil, talvez a gente não precisasse de tanto advogado, mas isso é uma outra discussão. A grande verdade é que a gente está cada vez mais concentrando na mão de menos gente a produtividade, e isso é muito ruim. Né? Principalmente para o Brasil, que é um país que tem o nível de produtividade para o trabalhador muito baixo. Né? Então, a gente tem visto outros países avançando muito com qualidade de vida, com tudo. Não é à toa que a gente está vendo um monte de gente indo para Portugal. Pô. Uhum. Não, com um estilo de vida mais low profile, tem um outro tipo de arranjo produtivo, segurança nas ruas. Quer dizer, eu tenho um conjunto muito grande de ex-alunos da Universidade Federal que estão hoje em Portugal. Vejo o cara estudou na Universidade Federal, o governo investiu nele, no outro dia o cara foi para Portugal. Sabe quantos voltaram? Nenhum. Nenhum voltou para cá, certo? Nos Estados Unidos vai um, o cara não aguenta e volta, porque aí é bem diferente. Mas para Portugal o cara vai e fica. Então, assim, a gente precisa entender que a gente vai precisar criar novos arranjos de trabalho.
Isso é muito importante, Pierre, porque quando a gente fala desses novos desafios, a gente não pode, no Brasil, infelizmente, mais de 50% do ensino superior está concentrado só em 10 cursos. Então, o país que quer realmente desenvolver e tem que enfrentar todos esses desafios, a gente precisa ter uma pluralidade muito grande de profissionais em diversas áreas e outras áreas que realmente agilizam esse processo inovador. A gente poderia ficar, pessoal, aqui muito tempo. Eu fico sempre angustiado quando chega nesse momento, porque a gente teria muitas perguntas ainda a fazer para o Pierre. Mas, infelizmente, a gente já passou, já estourou o nosso tempo. A gente tem um pouquinho disso de tentar ficar mais alguns minutos, mas as pessoas também têm outros compromissos. A gente precisa também fazer com que liberar isso para elas. Mas eu gostaria de fazer a última pergunta, depois passar a palavra para as considerações finais de cada um. Mas, Pierre, semana passada a gente teve aqui a presença do professor Mozart, um momento muito emocionante, a gente falou no final da carreira de professor. E a gente terminou com uma pergunta para o professor Mozart, que eu faço um pouquinho diferente. Com o professor Mozart, a gente perguntou o seguinte, e o tema da live dele era sem educação não haverá futuro. Aí eu pergunto a você, um país que quer sair de um processo desse como a Covid, eu estou falando disso no mundo todo, mas o Brasil com todas as suas disparidades, diferenças sociais, desigualdades, a gente pode, eu faço a pergunta, sem inovação haverá futuro para a gente?
Não, basicamente não. A gente vai ficar a reboque de solução de outros países. Então, a gente está vendo agora a situação de a gente ter que comprar tudo da China porque a gente não tem nada em casa. Quer dizer, sofremos um processo de desindustrialização. É lógico que algumas coisas entrarão fazendo. Você não vai fazer tudo no país. Obviamente isso não vai acontecer, nem deve acontecer. Mas dentro de um processo de globalização normal que se tem, algumas coisas são estratégicas e você precisa desenvolver, ter capacidade produtiva rápida de responder a isso. E a gente não tem capacidade produtiva. A gente virou exportador de minério de ferro, de commodities, de gente para Portugal e para os Estados Unidos. Então a gente, ou a gente passa a ter um processo, um projeto educacional sério aqui dentro, ou a gente não vai para lugar nenhum. A gente vai combinar que nós não temos ministro de educação. A gente não tem, quer dizer, a gente não olha um horizonte, não tem projeto algum. A gente não tem projeto. Então, assim, as universidades privadas, por sua vez, precisam agora vão precisar, de certa forma, de um apoio minimamente de governança, por conta dessas coisas de calendário que eu estou falando com todo mundo, né? A gente precisa de um planejamento nacional que não há, né? Então, no caso das universidades, é isso. Agora, a gente precisa resolver um problema fundamental, que é a escola pública fundamental, né? Os indicadores nossos são muito ruins. Eu posso dar um exemplo aqui que eu sempre dou, que Pernambuco tem a melhor escola pública de ensino médio do Brasil. Ela é pior do que a pior escola privada, que é a do Pará, que é nota 4, nossa nota tinha sido 3.9, mesmo com um avanço muito grande. E lembrando que Pernambuco tem uma nota mais alta que São Paulo, é um ganho muito grande. Mas estou falando do Brasil todo, né? Então, assim, a gente não tem um projeto nacional educacional. Como é que faz de conta que não é com ele? Fica com brigas absolutamente menores, desnecessárias e inúteis. A gente não consegue ter liderança para as coisas. Então, isso tem levado o Brasil a um processo muito desgastante e que vai nos deixando cada vez mais para trás. Enquanto a gente vê outros países, como Coreia, Coreia é um caso mais interessante, porque é um país que tem todos os problemas que a gente tem, né? Corrupção, tem um governo confuso e tal, mas pegou um projeto sério de ciência e tecnologia, de educacional, e foi para frente, né? Então, a gente tem ficado muito para trás, só que a gente tem chance ainda de se colocar no trilho, né? Mas precisa acordar agora. Não dá para acordar daqui 10 anos. A China só está agora no primeiro nível, junto com os Estados Unidos, e vai ultrapassar os Estados Unidos, do ponto de vista de tecnologia, só está no primeiro nível porque há 30, 40 anos atrás, você ia para qualquer universidade americana, estava cheio de chineses lá estudando. Aquela galera voltou para a China, montou um projeto educacional robusto, aquele negócio virou uma máquina de formação, e chegou onde chegou. Lógico, eles têm uma ditadura, investiram muito, não tem discussão, tá, fazem do jeito deles, mas eles fizeram as coisas, né? A gente aqui não faz nada. Quer dizer, a gente tem um ambiente democrático que é muito mais saudável para você levar essas discussões com muito mais...
Opa, acho por aí. Que caiu.
Não, voltou.
Voltou. Pode perguntar, está falando da China.
Então, está falando da China, então a gente tem ali uma lição de casa muito grande para fazer, né?
E Pierre, a China deixou há muitos anos de ser um país que só copiava ou só fabricava o produto.
Ah, não, isso não existe mais.
Tecnologia.
A China é a fronteira da tecnologia hoje.
Isso.
Veja, se você pegar, lógico, e tem uma coisa curiosa, olha o preço das ações das empresas de tecnologia. A Microsoft e a Apple estavam em um trilhão e meio de dólares. Um trilhão e meio de dólares. Ela saiu de elas subiram quase 40% das suas ações. Por quê? Porque está todo mundo vendo que a área de tecnologia que agora vai... Assim, as empresas chinesas estão todas bombando. E a China vem aí com 5G, que é, na verdade, uma mudança de patamar em termos de conectividade, em termos de conexão entre as pessoas. Parece que é pouco, mas só para ter uma ideia, isso vai permitir que a gente tenha carros autônomos, que a conexão seja com uma latência muito melhor. Então, isso vai permitir coisas que não são permitidas hoje por conta da nossa das interrupções de conectividade que nós temos.
E a China tem um detalhe das 10 maiores edtechs também do mundo, que das unicórnios, 5 são chinesas, e todas no mercado interno. O mercado interno é muito grande, então eles desenvolvem muito, não precisa nem só pensar no global. Mas acho que Maria está lhe chamando já, então vou passar para o pessoal, para a Vanessa, para a Janaína, fazer suas considerações finais, depois que eu passo, e aí eu agradeço a todos. Muito obrigado, Janaína, pela sua presença. Muito obrigado, Vanessa. Eu queria passar, ilustrar isso. Estou achando que vocês deviam ficar aqui com a gente nas outras lives também, porque fica muito mais interessante esse bate-papo. Então, Vanessa, eu gostaria de agradecer e passar para as considerações finais aí de vocês.
Claro, eu quero agradecer também a possibilidade, a oportunidade, agradecer o Pierre pela parceria mais uma vez e agradecer a equipe do Pierre, né, que eu não posso esquecer, no nome de Marcela Valença, que é uma parceirona nossa aqui, quero registrar o agradecimento a ela e agradecer a nossa equipe, o NIT, né, que também está batalhando para fazer dar certo aí o projeto. A gente já vem colhendo bons resultados e eu tenho certeza que será um sucesso. Eu agradecer ao professor Gleudson, né, que lidera isso, e toda a equipe do Carreiras aqui também, que está junto, né? Enfim, muito obrigada a todos.
Valeu, Vanessa, obrigado, até mais, tchau. Janaína, você?
Eu também gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, foi bastante muito aprendizado, isso foi muito interessante. Ao Pierre, né, que é uma pessoa que já faz parte do nosso coração da UNIT, do nosso DNA da UNIT. Então, muito obrigada, né, por essa participação, por estar aqui, por estar motivando os nossos alunos, né, a estar participando, a estar pensando na empregabilidade, no futuro, se candidatando às oportunidades. Né, e aí, sim, é a nossa grande recompensa como universidade, é formar realmente eles para um mercado de trabalho diferenciado.
Mas eu queria agradecer aí o convite da UNIT, para mim é uma honra, estive aí visitando. A gente quer levar o projeto do Porto Digital aí para Aracaju também, eu acho que a gente tem tudo para fazer um grande projeto juntos. Eu acho que a gente tem a condição de fazer um projeto que agregue muito para o Nordeste, né? Então, é para isso que a gente está aqui. Queria agradecer todo mundo aí, Domingos, obrigado pelo convite. Um abraço ao professor Shoa também, aí, grande figura.
Aproveito o finalzinho, Pierre, para dizer que a nossa próxima live vai ser dia 18 de junho, a quinta-feira, às 20 horas, um programa falado dos impactos e consequências das novas relações internacionais na vida das pessoas. Então, nós teremos a participação de pessoas do Brasil, dos Estados Unidos e de Singapura. Vamos fazer a primeira live internacional daqui, onde as pessoas vão estar ao vivo falando um pouquinho disso. Se gostou da nossa live, então siga nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal do YouTube, no nosso YouTube, e não perca todos os nossos fãs. Pierre, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por tudo.
Grande abraço.